Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde. Passagem Nível está de regresso, 15ª temporada desta emissão. Um grande obrigado ao Manuel Alexandre de me ter acompanhado já há um certo número de anos, sem esquecer o já falecido Carlos Vieira. Foi graças a ele e à sua disponibilidade que esta emissão pôde arrancar no mês de setembro de 2012. Aqui vai em mente, voltamos à carga com a jornada de informações sobre as pensões da reforma, que vai decorrer no próximo mês de novembro, 3 a 5 de novembro. As inscrições continuam até o dia 14 e há vagas. Dentro de alguns instantes teremos o adido da Segurança Social Portuguesa em França, Pedro Vasco Pacheco. E falaremos mais de três livros, Les Portugues de France, face à la télévision, de Manuel Antunes Cunha, e ainda José Vieira, autor do livro Souvenir d'un futur radieux, et Margot Delon, autor de Enfants des bidonvilles, une autre histoire des inégalités urbaines. Mas antes de mais, Pedro Vasco Pacheco, muito boa tarde.
Olá, boa tarde a todos.
Muito obrigado. Muito obrigado por estar em direto connosco. Bom, entretanto, uma boa notícia que foi dada por si. Ainda há vagas, aliás, para a tarde do dia 3 de novembro só há uma, mas depois do dia 4 de novembro e 5 de novembro, ainda há vagas, precisamente, para estas jornadas de informação.
É verdade. Como eu já disse sobre estas, é importante que as pessoas que tenham esta necessidade de se informar sobre os seus direitos a nível da reforma, tanto em Portugal como em França, e de forma presencial, não é? Uhum. Com conselheiros, como se diz aqui em França, tanto da parte francesa como da parte portuguesa, que se inscrevam rapidamente, porque é previsível que estas vagas, estamos a falar cerca de 20 que existem para o dia 4 e um pouco mais para o dia 5, entre os períodos da manhã e as coisas da tarde, é importante que se inscrevam rapidamente, porque quando desaparecerem não podemos garantir acesso a mais ninguém.
Ora, há que referir, talvez, a explicar, vale a pena explicar, porque estas jornadas são destinadas a pessoas que têm 55 anos e mais. O que é que vão permitir estas jornadas? Resultado da contenda, se posso resumir, vamos ter o ponto da situação da nossa carreira contributiva, tanto em França como em Portugal, para aqueles que trabalharam em Portugal, ou noutro país europeu que faça parte da União Europeia, e não só.
Exatamente, exatamente. E ter também a possibilidade de não só ter acesso a essa informação, como da validar, portanto, tanto a validação da carreira portuguesa por parte dos colegas, tanto da CNAF como da Ação FET, e eventualmente também da MFA, caso que inscreva alguém do regime agrícola, e também de poderem falar com os conselheiros que vieram de Portugal do Centro Nacional de Pensões, para não só tirarem as suas dúvidas, como também terem acesso à informação específica da sua carreira e da sua pensão. Porque...
Ora, há que referir que precisamente há um circuito, se eu estou recordado quando lá fui, eu acompanhei as primeiras jornadas e depois a segunda também, é que há todo um circuito que é feito e começamos precisamente pela Caixa de Pensões Portuguesas, não é?
Sim, na prática, isto vai depender um bocadinho da dinâmica local, tanto pode começar pela parte portuguesa como pela parte francesa. O ano passado até começámos pela parte francesa, mas de qualquer das maneiras as pessoas podem também aproveitar este momento de jornadas para tratarem de questões, por exemplo, só francesas ou só portuguesas, não é? Portanto, o objetivo é cruzar as duas carreiras e saber exatamente o que é que vamos receber a nível de pensão. Mas pode haver situações em que a pessoa não tenha sequer a certeza se tem descontrolado Portugal, por exemplo, e vai ficar com essa informação na hora.
Ora, o que é importante também, quando temos essa carreira contributiva, é que encontramos buracos. É como quem diz, bom, pensámos que descontámos, o que é certo é que das folhas de salário o dinheiro saiu, e por vezes temos surpresas, daí a necessidade de ler atentamente, porque temos uma relação, acho eu, da nossa carreira contributiva, e há trimestres que faltam, de maneira que isso permite também, depois de, digamos, resolver esses problemas.
Sim, sim, juntar os tempos das carreiras portuguesas e francesas é essencial para termos acesso a uma pensão. No modo geral é assim que funciona.
E daí a necessidade de guardar sempre as folhas de salários. Ora, Pedro Vasco Pacheco, há que referir, bom, adido da Segurança Social Portuguesa aqui em França, salvo erro da minha parte, já há 4 anos, não é?
Sim, desde abril de 2022, mais preciso. E ficarei até abril, até finais de março, tipo de abril de 28.
De maneira que viu a situação evoluir, porque penso que quando chegou aqui, as relações entre a CNAV, a Caisse Nacional de Assurance Retraite Francesa, e as instituições em Portugal, ainda eram feitas via papel.
Sim, as coisas mudaram muito desde essa altura, não só em França e Portugal, mas na União Europeia. E sim, agora é tudo feito via eletrónica, mas ainda assim, também nas jornadas é possível ter acesso a esta documentação em papel para quem quer verificar na hora e também esclarecer as suas situações. Mas a comunicação hoje em dia é toda feita via eletrónica, sim.
Ora, estas jornadas, relembro, dias 3, 4 e 5 deste ano, este ano precisamente, onde estamos em 2026, tudo isto decorre na sede da Assurance Retraite de France, que se encontra no número 12, Rue de Joinville, em Paris 19, metro, linha 7, estação Crimée, ou ainda os autocarros, linhas 54 e 60, a estação é Flandre. Ora, entretanto, algo que continua a evoluir, eu penso que o Pedro Vasco Pacheco tem trabalhado para isso, precisamente é que houve um acordo, concretamente foi finalizado um protocolo para acesso às carreiras contributivas em França. Esteve presente nessa reunião que decorreu em Tours, talvez nos explicar exatamente o que é que significa, quais são aquelas modalidades práticas que podemos precisamente beneficiar graças a esse protocolo.
Ora bem, é exatamente isso. Portanto, eu tive presente, participei de alguns trabalhos iniciais. Isto até, inclusive, foi uma proposta que foi colocada pela CNAV, que já existe em outros países, como é o caso da Alemanha, do Luxemburgo, têm também esse acesso. Basicamente, isto vai permitir ao Centro Nacional de Pensões ver diretamente a carreira das pessoas, depois em França, não é? O que vai facilitar muito, por exemplo, mais rapidamente, que iniciam-se em Portugal. Por exemplo, alguém que está em Portugal e quer pedir uma pensão portuguesa, mas precisa do tempo de França. Enquanto Portugal não conhecer essa carreira de França, e enquanto a CNAV, nomeadamente, não responder a esse pedido para comunicar a carreira de França, que é algo que às vezes pode demorar mais tempo do que seria expectável, Portugal também não pode decidir a sua pensão. E, portanto, em alguns casos a solução passa por pagar uma pensão provisória, mas também é possível, em situações excepcionais, nem é provisório se poder pagar. Portanto, com este acesso, irá-se resolver, ou pelo menos mitigar muito essa situação, e poderá sempre pagar ou uma pensão provisória portuguesa, porque já temos uma ideia da carreira francesa, ainda que não esteja completamente validada, em alguns casos, noutros casos podemos mesmo pagar a pensão portuguesa na sua totalidade, porque a informação que está disponível é suficiente para tomarmos essa decisão.
Ora, eu sei compreendi bem, precisamente, esse protocolo a propósito de acesso à aplicação francesa F8UE deve permitir ao Centro Nacional de Pensões consultar diretamente as carreiras contributivas de todos os beneficiários que efetuam descontos para o sistema de segurança social francês. É isso, é?
Exatamente isso é muito. Agora, claro que a ideia não é ser utilizada de forma massiva, mas sim para suprimir situações em que não haja possibilidade de termos a informação mais rapidamente.
Ora, há outra questão a isso, relativamente aos portugueses que são reformados aqui em França, é a prova de vida, e vai ser obrigatória a partir de 2027, as coisas mudam, talvez uma explicação daquilo que vai ser alterado?
Sim, basicamente, pronto, a prova de vida é algo que do nosso lado já existiu no passado, entretanto foi suspensa e agora vai ser reativada para todos os países. O alerta aqui que eu faço é que não vale a pena estarem a fazer provas de vida à toa. Porquê? Porque também temos um outro protocolo feito com a CNAV em 2023 para poder só prova de vida se forem notificadas nesse sentido. Portanto, só quem é notificado para fazer prova é que tem que fazer, os outros não terão que fazer porque já foram apanhados, por assim dizer, no bom sentido, por essa troca de dados.
E aparentemente vai haver uma espécie de coordenação com a AGERC, a ARCO, é como quem diz, com a reforma complementar. Trata-se de agilizar os procedimentos de prova de vida dos pensionistas residentes em Portugal.
Sim, exatamente. Não só em Portugal, do modo geral, em em todos os países, mas neste protocolo específico, sim, entre a França e Portugal, apesar de ser a AGCA que ocupa desta gestão, a prova de vida, da própria vida francesa, ela produz efeitos para todas as caixas. E, portanto, bastará fazer uma vez para ter a prova feita para todos os regimes e ficar essa situação resolvida. Mas, como eu disse, é importante perceber que não há necessidade de estarem a fazer prova de vida só porque esse processo foi reativado. Simplesmente há que aguardar e verificar se a pessoa é notificada. Só quem é notificado é que terá que fazer prova de vida, o que, aliás, me leva para outra questão, que é um sempre foi muito importante continuar a ser, que é a importância de manter a morada atualizada no cartão do cidadão. Caso contrário, nós não vamos conseguir notificar as pessoas para a morada certa se a morada que a pessoa deu é errada.
Ora, há muita gente que não sabe, mas os portugueses atualmente constituem o segundo maior grupo de pensionistas estrangeiros em França, apenas atrás dos argelinos. Faz dezenas e dezenas de milhares de reformados portugueses que trabalharam aqui em França.
Sim, sim, é verdade. Eu julgo que isso, de certa forma, traduz não só os migratórios. Falamos normalmente a partir da década de 40, mas talvez até anteriores a isso. E também parece-me também que justifica ter havido esta atenção especial relativamente à França por parte da Segurança Social Portuguesa, mas também relativamente a Portugal por parte da CNAV, não é? Eles têm todo o interesse em que as coisas corram o melhor possível, porque é um lote enorme de processos, porque também é um lote enorme de beneficiários, e portanto é nesse sentido que estamos a trabalhar, até para fazer mais trocas de ação entre os dois países, particularmente entre a Segurança Social Portuguesa e a CNAV, para facilitar mais os processos. Acredito que um dia isto será, não vou dizer automático, mas quase.
Ora, Pedro Vasco Pacheco, falando agora de si, disse há instantes, fez 4 anos precisamente que está aqui, tem mais 2 anos ainda de missão, como se costuma dizer, não é? Segundo um diploma que saiu no Diário da República, bom, tenho aqui à minha frente, enfim, bom, deixemos isso de lado, é que tendo esta conversa e todas as conversas que tivemos, nomeadamente quando veio aqui já diversas vezes aos estúdios, finalmente a sua função, ela é multifacetada, não?
Sim, sim. É verdade que é um pouco na brincadeira e um pouco a sério, muitas vezes alcunham-me do senhor Ratret ou...
Sim? Não, peço imensa desculpa, temos um bocadinho de problema com a ligação. Há que referir que, precisamente, que Pedro Vasco Pacheco está nos transportes públicos, de maneira com tudo o que isso pode implicar. As novas tecnologias ajudam-nos em muita coisa, mas nem sempre é fácil. Temos novamente, já recuperamos o Pedro Vasco Pacheco.
Sim.
Entanto, é um homem de múltiplas cabeças, é?
Sim, sim, portanto, a matéria das pensões, mas também a matéria das prestações sociais, das carreiras contributivas, das dívidas, que é uma matéria assim um pouco mais delicada para as pessoas, não é? E de um modo geral para as pessoas saberem qual é que é a sua situação e como é que deixaram a sua situação na Segurança Social Portuguesa e eventualmente clarizar questões que não foram resolvidas.
Ora, a nível consular, bom, eu recebi, nomeadamente do Consulado-Geral de Portugal em Bordeaux, informação, eles deram informação destas jornadas, portanto há um trabalho entre Paris e os consulados em França, concretamente o que é que o Pedro Vasco Pacheco faz?
Bom, eu tento sempre fazer esta coordenação entre todos os consulados, com o apoio também da Embaixada, não é? Que apesar de estar fisicamente em Paris, este trabalho não é específico só para a região de Ile-de-France. Ou para a jurisdição de Paris, é para toda a França. Claro que isto implica também articular com os consulados, não só para divulgar informação, mas para realizar eventos, como já, alguns que já foram realizados, de um modo geral, em todas as jurisdições de todos os consulados em França. Este ano, particularmente, tive mais de uma vez em Toulouse, que era um vice-consulado que ainda não tinha tido essa cobertura. Portanto, também é importante as pessoas estarem atentas à informação que circula nas redes sociais dos consulados, para saberem, nomeadamente, se eu vou estar presente nessa jurisdição e poderem marcar um encontro presencial comigo.
O que é importante também são os seus contactos, bom, já oferimos isso há instantes, com várias caixas francesas, ao que parece conseguiu criar interlocutores, isto é importante, em 9 das cerca de 42 instituições identificadas, 42 dá para falar, mas enfim.
Sim, é verdade. É uma parte do trabalho talvez das mais complexas, porque implica negociação, um pouco também de diplomacia. Na prática, para as caixas francesas, isto só é interessante se eles verificarem que têm muita gente nessa circunstância, não é? De beneficiários portugueses ou que tenham trabalho em Portugal, o que nem sempre é o caso, não é? E, portanto, a ideia foi tentar focalizar naquelas caixas que seriam as principais, onde tendencialmente haverão mais portugueses. Quando eu cheguei à França, nós tínhamos interlocutores em duas caixas, neste momento temos em 9 e eu estou a trabalhar para conseguirmos terem mais, mas claro que não depende só de mim, depende também das próprias caixas aceitarem. Aliás, posso adiantar que vou ter a próxima reunião que vou ter nesse sentido vai ser com a União Retraite, que não é bem uma caixa, é mais um organismo de exatamente de articulação entre as caixas, mas tem muita informação disponível no seu sistema, aí é também através do site deles, que as pessoas fazem pedidos de pensões, que acedem também às carreiras e que até, por exemplo, fazem a entrega das provas de vida.
Podemos dizer, então, que verdadeiramente o sistema em França é uma espécie de labirinto, não?
Sim, uma malha, mas uma malha com muitos nós, não é? Com verdadeiramente muitos nós. Eu também já tive curiosidade profissional e pessoal a tentar perceber quantas caixas é que teríamos aqui. Portanto, quando eu falo nesses 42 regimes, posso dizer que, por exemplo, a União Retraite, que unifica regimes e articula, apenas articula 32 das 42. Portanto, para além disso, há outros tantos que não, nem sequer estão abrangidos por essa União Retraite, porque há caixas que são muito específicas, muito especiais, por exemplo, a Ópera de Paris, as caixas específicas dos magistrados, que tendencialmente não terão uma grande volumetria de beneficiários estrangeiros, ou especificamente portugueses, e portanto não serão, digamos, um destinatário preferencial destes contactos e deste trabalho de articulação.
Bom, há advogados portugueses, ou de origem portuguesa também, mas enfim. Ora, Pedro Vasco Pacheco, no meio disso tudo, há muita gente que desconhece que existe em França um adido da Segurança Social Portuguesa.
Sim, é verdade. Não só é verdade, como é uma infelicidade. Há aqui uma coisa que ajuda a explicar isso, por um lado, que é o facto de este serviço foi implementado em 2020 e tivemos, digamos, o aparecimento da pandemia mesmo nessa altura, o que impossibilitou que nessa fase houvesse divulgação e trabalho presencial, não é? Estávamos todos, digamos, bloqueados. Mas também acho que além disso há outras explicações, e uma delas é que provavelmente ainda há muita gente que não se aproxima dos consulados, não só no sentido físico, mas no sentido de aceder às suas redes sociais, porque essa informação está lá presente desde o início, desde março de 2020. Portanto, é algo que eu também recomendo às pessoas, é que muitas vezes eu sei que as pessoas preferem ainda por tal tratar dos papéis, etc. Tudo isso é uma opção, não há nada contra, mas convém estarem conscientes de que os consulados existem, fazer uso dos consulados, não só a nível de tratar das papeladas, como em Portugal é muito mais complicado de obter. Porquê? Porque são coisas específicas para quem está no estrangeiro. Portanto, a divulgação feita em Portugal é pensada para quem está a viver em Portugal e não para quem está no estrangeiro.
Com efeito, às redes sociais, mas toda a gente domina essa ciência, como diria outra, e não é por acaso também que o Pedro Vasco Pacheco está acessível via telefone, também pode falar consigo, pode pôr questões, pode levantar interrogações e o Pedro também responde.
Exatamente. De um modo geral, o canal, eu diria principal, porque é onde entram mais pedidos, é o e-mail, porque temos sempre esta dificuldade. Portanto, como isto é um serviço prestado por uma pessoa, eu não posso simultaneamente estar a responder a chamada.
Pedro Vasco, estamos... Bom, isto é o problema dos transportes. Muito obrigado pela disponibilidade do Pedro Vasco Pereira. Peço desculpas aos nossos ouvintes, mas é a realidade. Bom, quando se tem uma vida profissional e que precisamente Pedro Vasco Pereira ia a trabalhar, não sei se o recuperamos para lhe dizer adeus. Sim, Vasco?
Sim, voltou aqui. Sim.
Muito obrigado, queria agradecer a sua disponibilidade. Expliquei aos nossos ouvintes, bom, que está nos transportes com tudo o que isso implica, mas obrigado por essas informações, de maneira que ainda há vagas para estas jornadas de informação franco-portuguesa sobre as pensões de reforma, 3, 4 e 5 de novembro. Inscrições até ao dia 14 e para encontrar, como se diz em francês, les liens, não é? De maneira que podem ir ao site da Rádio Off e encontram isso tudo. Muito obrigado, Pedro Vasco Pacheco.
Obrigado, Artur. Obrigado, Rádio Alfa.
Obrigado, obrigado e até uma próxima. E agora vamos falar de um livro. Um livro tem a ver com a comunidade portuguesa e tem a ver com a televisão. Les Portugais de France face à leur télévision. Um livro de Manuel Antunes Cunha, publicado por Presse Universitaire de France. A entrevista foi realizada em 2009. De maneira que muita coisa se passou desde aí, mas enfim, vale a pena voltar a 2009.
Vamos falar de um estudo sobre a relação dos imigrantes portugueses e a RTP Internacional. Quando falo de imigrantes portugueses, devia precisar, em França, ainda que este estudo, se podemos extrapolar um bocadinho, diz respeito a toda a diáspora. Um problema de semântica que falaremos dentro de alguns instantes com o nosso convidado, precisamente, que é o investigador Manuel Antunes da Cunha, autor do livro Les Portugais de France face à leur télévision. Insisto no leur, parce que esta palavra também tem sua importância, foi editado pela Presse Universitaire de Rennes. Manuel Antunes, faz parte talvez de uma parte de uma geração de portugueses, ou de origem portuguesa, deixou em França, foi depois para Portugal, ainda era bastante novinho, ainda era jovem.
Sim, eu nasci em Clermont-Ferrand, para trabalhar na Michelin, e a minha mãe era mulher dias, e depois tinha eu 11 anos, voltamos para Portugal, para o Minho, e voltei para França 14 anos depois, aos 25 anos, para estudar.
Com efeito, e para se doutorar, é que referiu que tem precisamente o grau de doutoramento em Ciências da Informação e da Comunicação na Universidade de Panthéon, Assas, Paris 2. Atualmente é investigador, associado também do Laboratório de Comunicação e Política do Centro Nacional de Recherche Científica, aquilo que nós conhecemos pelo SNRS, e ainda articulista do Diário do Minho. Ora, eu penso que este estudo, bom, para além, evidentemente, de ser a tese de doutoramento, tem a ver também um pouco com o seu percurso, porque essa questão da televisão e não sei o quê, também quando era criança, também foi, digamos, de uma certa maneira, atacado pelo bichinho, não?
Sim, com certeza. E uma das primeiras recordações que eu tenho, aliás, cito logo na introdução, da televisão, era da televisão em França, além dos programas infantis, obviamente, era de tudo aquilo que dizia respeito a Portugal e o programa Mosaico, por exemplo, que passava domingo de manhã, lembro-me perfeitamente. E quando havia alguma notícia sobre Portugal, aguçava as orelhas, embora os ouvidos, embora não conhecesse muito bem Portugal, conhecesse só das férias, mas já me interessava Portugal.
Este livro, eu lembro o título, Les Portugais de France face à leur télévision, é muita coisa. Bom, para já, é um livro, um estudo inquérito, não é? Mas temos páginas sobre a história de Portugal, chamada aquilo que o Manuel chama Gênese da Nação. Temos a história da televisão em Portugal, temos a história, uma parte da história da imigração portuguesa em França, temos a história da RTPI. Portanto, quer dizer, é que finalmente que o seu livro ajuda-nos a compreender melhor, digamos, o contexto social, político e outro, finalmente, das relações que as pessoas possam ter com a televisão.
Não podemos desligar uma coisa da outra. A televisão existe numa sociedade e aquilo que é vinculado pela televisão, os discursos são vinculados pela televisão, são discursos que se ouve na sociedade e são discursos esses que têm uma origem histórica. E, portanto, só se percebem algumas frases, algumas expressões que hoje se utilizam se formos à história e ver qual é a origem dessas expressões, o que é que elas querem dizer e qual é o olhar que Portugal tem hoje sobre a imigração, por exemplo.
Com efeito, há sempre esse vai-e-vem entre o passado e o presente, nomeadamente, por exemplo, no que respeita às relações entre a comunidade portuguesa e os média em França, a importância que teve a Rádio França Internacional, dois nomes, Jorge Reis e Álvaro Morna, que aliás são destacados no livro e que o Manuel lhes presta uma grande, grande, grande homenagem. Falemos também, vamos abrir um bocadinho um parênteses relativamente à RFI, anos 50.
Com certeza, a RFI teve na altura, o RTF teve um papel fundamental junto dos portugueses em França, primeiro para integração, para ter informações, mesmo havia gente de Portugal que escrevia, porque se ouvia também nas ondas curtas, escrevia para emissão, para ter contacto de familiares que estavam em França e da qual não tinham notícias, mas para além disso teve muitas outras ligações à comunidade portuguesa e até ao final dos anos 80 teve um papel de grande destaque, até que depois foi suprimido em 1992.
Sim, e nessa altura já era o Álvaro Morna que estava a assegurar essa emissão. Ora, se fala também das rádios, é mesmo uma pequenina referência, bom, isto não é falso modesto, estamos aqui, digamos, em caixa de sapatos a quem quer que seja, a Rádio Alfa, a rádio da comunidade, quer dizer, um certo número de coisas parece que se tornaram incontornáveis, entre aspas, malgré ou bom grei, não sei, da comunidade.
Com certeza, não se pode falar da comunidade, dos médias da comunidade portuguesa sem falar da Rádio Alfa. E, por exemplo, antes de vir para a França estudar e vir para Paris, o eco que eu tinha da rádio em Portugal, da rádio da comunidade portuguesa, era a Rádio Alfa. Já se ouvia falar da Rádio Alfa, a rádio dos portugueses em França. E depois, portanto, não se pode falar sem analisar essa relação de amor, por vezes de crítica, mas que é natural porque é um médico que lhes diz muito. e só criticamos aquilo que nos diz muito.
Ora, quando se fala de televisão, bom, é um média muito, muito importante, entra pela nossa casa, entra pela casa dentro, é o caso de dizer, tem muita influência, e precisamente há uma frase de alguém que é um soldado chamado de televisão. Eu vou fazer uma citação em francês, eu vou ler o livro de Luís Marques Mendes, que era ministro em 1998, ministro do PSD. RTPI é la conquête de l'État-nation portugais. Le Portugal n'est pas seulement un territoire, c'est une nation avec des millions de Portugais qui vivent et travaillent en dehors du Portugal. RTPI traduit cette réalité dans l'audiovisuel. À chaque coin du monde où se trouve un Portugais, on sent, on vit, on affirme le Portugal. RTPI divulgue ce vécu de l'âme portugaise. Alors, quand on se parle d'âme portugaise, tem muito que se liga, não?
Tem muito que se liga, mas de facto, todas as sociedades, todas as nações precisam de forjar uma identidade para juntar todos aqueles que estão nessa nação. E é nesse processo de forjar uma identidade, de dar uma identidade comum, coletiva, evidentemente que há certos discursos que às vezes são mais nacionalistas do que outros. Nós precisamos todos de identidades coletivas. Depois temos que ver a natureza desses discursos e ter cuidado com esses discursos. Evidentemente, quando se fala da alma da nação portuguesa, se formos a outros países, também falam de uma... Por exemplo, em França falam de um savoir-faire à la française. O que é um savoir-faire à la française? Em Portugal, fala-se das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, como se todos aqueles que saíram de Portugal estão intrinsecamente ligados a Portugal. Alguns já não estão ligados, a maior parte se calhar estarão. Mas é natural que haja esse discurso, embora tenhamos que criticá-lo construtivamente para ver o que está atrás desse discurso, com certeza.
Sim, e depois aí as imagens estão veiculadas, imagens de discurso, veremos, nomeadamente através da RTPI. Mas o que dá a impressão também, ao ler o seu livro, é que depois do 25 de Abril, a diáspora é, uma certa forma, o garante de um nacionalismo extraterritorial. Corresponde a uma realidade?
No discurso é assim mesmo. Há quem diga que... foi depois do 25 de Abril e depois da perda, entre aspas, das ex-colónias, das colónias que tínhamos, Portugal continuou com o mesmo discurso de presente em todo o mundo. Seguimos agora, há pouco tempo, as maravilhas de Portugal pelo mundo fora, não é? E o discurso sobre a diáspora permite continuar esse discurso de Portugal dos navegadores, Portugal que está presente em todo o lado. E é verdade que é português quase em todo o lado. Agora, esse discurso, às vezes, também é um discurso um pouco essencialista. Não é tanto assim. Mas, de facto, há uma base de verdade e, a partir dessa base de verdade, se constroem certos discursos.
Aparentemente, a portuguesa é mais de 140 países, a notícia que eu hoje. Mas, a propósito, precisamente, a maneira portuguesa de estar do mundo. Isto é uma frase extraordinária, não é? Eu permito, volto um bocadinho atrás e vou citar agora Ramalho Eanes, antigo Presidente da República. Ce qui distingue le portugais de tous les autres hommes, c'est son exceptionnelle capacité à faire du monde entier son pays. Et de tout être humain, son frère, sans jamais perdre ses traits de racines lusitaniennes. De notre authentique tradition nationale émerge une nouvelle conception de la patrie. L'homme en porte plus que le sol où il vit. De certa forma, os imigrantes são os novos aventureiros na senda do descobridor, sim?
Sim, ainda o ano passado havia uma revista aqui editada em França que entrevistou um político e o título era Onde há um português é Portugal. Esse discurso continua é um discurso que tem subjacente que onde os portugueses que estão lá fora estão sempre ligados às origens, sempre ligados a Portugal. A maior parte das vezes isso será verdade, repito, mas não será sempre assim. E essa frase que leu do Ramalhianos, que é evidentemente uma tradução que eu fiz para o livro, foi pronunciada no 10 de junho, na cidade de Salvoeiro da Guarda, em 1978, e o 10 de junho é uma dessas datas comemorativas, que é a data de Portugal, e Portugal afirma-se também pela imigração, embora no dia a dia haja às vezes uma coexistência entre residentes e imigrantes que não é sempre pacífica.
Aliás, quer dizer, talvez haja uma continuidade, não sei até que ponto, do ponto de vista ideológico, o que é que isto pode significar, é que o 10 de junho já existia o dia de Camões, sabíamos como é que o regime fascista utilizava esse dia, e depois foi transformado no dia de Camões e das comunidades portuguesas. Há uma certa continuidade, antes, depois do 25 de Abril, então.
Com certeza, antes era chamado dia da raça, não é?
Dia da raça,
e depois, com a guerra colonial, dia das forças armadas. Mas, portanto, é a data que simboliza a identidade portuguesa. E uma prova mais do que depois do 25 de Abril essa identidade passa pela afirmação de Portugal no mundo através das comunidades imigrantes é o 10 de junho e agora a nova denominação dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas.
Nada disso é inocente. Ora, como eu disse no início, este livro é um estudo inquérito, porque há toda uma série de trabalho de inquérito que fez, trabalho de terreno, no caso de dizer, e ao mesmo tempo é um estudo, digamos, transversal da RTPI. Produção, conteúdo, recepção. Ora, quando se fala de recessão, evidentemente tem a ver com os telespectadores, já olharemos, mas falemos precisamente do conteúdo, porque há uma representação em discursos veiculados pela RTP, um certo número de discursos que eles têm, para já, será que é um canal da soberania nacional?
Pelo menos, do ponto de vista de Portugal, é. Agora, depois, do ponto de vista da recessão, isso já é outro discurso, já é outra realidade.
Já lá iremos.
Relativamente a Portugal, de facto, é. É a partir daí que Portugal, através da televisão, veicula uma imagem de Portugal. Vemos pelo tipo de emissões que são escolhidas, muitas também são escolhidas porque não há direitos de difusão para o estrangeiro, evidentemente, mas também o tipo de emissões, muito pendor cultural, histórico, os talk shows também para tocar um certo tipo de audiência também, portanto é a imagem de Portugal para o exterior, sobretudo para a imigração, também para a lusofonia e também para alguns lusófilos que não são muitos, mas há alguns que também através da RTP Internacional e eu quando estive na RTP vi algumas e-mails de pessoas que eram estrangeiras e que viam a RTP Internacional e que conheciam Portugal através da RTP Internacional. Também acontece. Não é a maior parte da audiência, é uma pequena parte, mas existe.
A referir também que a RTP Internacional, bom, teve, digamos, um parto difícil, porque ao princípio, bom, a Vincentes falou, por exemplo, da questão da lusofonia, entretanto já foi aberto um canal RTP África, significa que no que respeita à RTPI, os sucessivos governos portugueses hesitaram na forma, hesitaram no, mesmo talvez para que é que servisse essa ferramenta?
Relativamente à RTPI, nem tanto. A RTPI avançou logo que se pôde difundir o canal para todo o mundo. Era de contingências de ordens, sobretudo técnicas. RTP África é diferente. E temos a tempos, há encontros de Portugal com países africanos da língua oficial portuguesa, por exemplo, onde se diz, é um canal de Portugal para a África ou é um canal da África para a África? Que tipo de canal é? Que tipo de mensagem? Aí já outras questões que eu não abordei, porque eu falei sobretudo da RTP Internacional.
Exato.
Relativamente à RTP Internacional, ou foi por outro lado, mas também era naquela altura onde se Portugal se abria as televisões privadas, primeiro começou-se a tratar das privadas, e mais ou menos ao mesmo tempo também da televisão internacional, e foi contingências de ordens técnicas que levaram a que fosse por outro lado há algum tempo.
Ora, Manuel, começámos a falar precisamente de RTPI, eu fiz a pergunta, canal de soberania nacional ou não, já respondeu, mas será finalmente que este canal toma ou não posição em termos identitários, entre aspas, ou em um bocadinho a mensagem que está também subliminal, se posso utilizar a expressão?
Toma, mas temos de ter cuidado quando dizemos toma, isto é, não há alguém, pelo menos não há alguém nos escritórios da RTPI, escolher tudo aquilo que é difundido pelo canal, para só pensar um tipo de mensagem. Também se escolhem determinados tipos de emissões, evidentemente, essas escolhas não são inocentes. Por exemplo, a emissão Portugal no Coração começou em 2003, salvo erro, terá sido sugerida pelos meios políticos. Mas aquelas imagens e aqueles discursos que passam na RTP Internacional, a maior parte delas são as imagens e discursos que estão na sociedade portuguesa. E, portanto, a RTP Internacional não faz mais do que retomar, embora centralize e focalize muito esse discurso e depois aparecem muito aumentados nesse canal esses discursos que têm curso em Portugal, na sociedade portuguesa.
Ora, quando se fala de imaginário lusitano, o que é que nós podemos compreender com o imaginário lusitano?
Imaginário lusitano é aquelas imagens, aquelas expressões de cada vez que basta abrir, por exemplo, um guia turístico e vê-se o que é imaginário lusitano, começa-se logo na segunda ou terceira linha, fala-se de saudade, o país da saudade. O país, vimos aí nas paragens do autocarro, le pays où le noir est couleur, não é? Isso já há muitos anos que são essas imagens. Um país de uma certa nostalgia que é uma maneira de ser, entre aspas, digo entre aspas, não é? Mas uma maneira de ser, é um país dos descobrimentos, são essas imagens, é um país da diáspora e de uma diáspora bem específica, que é uma diáspora que nessas imagens está sempre muito ligada a Portugal, que tem sucesso lá fora, uma diáspora de sucesso. Quando se fala da imigração em Portugal, a maior parte das vezes fala-se de desportistas, escritores, investigadores também, homens políticos. Por exemplo, se alguém, eu vivo no Asilo Sec, quando a Presidente da Câmara do Asilo Sec foi eleita, que é de origem portuguesa e nasceu em Portugal, foi quase manchete em Portugal.
É Portugal.
Portanto, são essas imagens do sucesso português lá fora.
Aliás, se tivermos em conta, por exemplo, os dados que são publicados aqui no seu livro, no que diz respeito ao França Contacto, Europa Contacto, precisamente, tudo o que é exclusão e diversidade, no ano 2008, desapareceu completamente dessas coisas que foram enviadas para Portugal ou que foram vistas, evidentemente, a nível da RTP, não é por acaso também?
Sim, embora temos que... Os magazines França Contact e Europa Contact, como são magazines com dois ou três temas, já é completamente diferente. Mas, de facto, se virmos aquele telejornal que era das comunidades, que era o Sinais, o RTP Notícias, aí é muito mais significativo. Porque aí havia, às vezes, 50 minutos com muitas peças, e aí os problemas... eu vi, por exemplo, durante um ano, houve uma única reportagem que falou de alguém, de um português que estava na Bélgica, que era toxicodependente, que estava abandonado, que vivia na rua. Durante um ano foi esse o único problema que com os portugueses no estrangeiro. Quer dizer, depois falava-se às vezes de problemas de ordem burocrática com Portugal, com os consulados, e de facto. Mas a viver no estrangeiro, durante um ano só havia aquele português na Bélgica que tinha problemas.
Portanto, sempre a imagem do sucesso.
Do sucesso, da integração. E essa é uma imagem que, embora temos que fazer, como dizem em francês, la part des choses, não é a mesma coisa, mas que já Salazar, no seu discurso, falava pouco da imigração, mas quando falava também dizia: nós temos orgulho nos nossos portugueses que estão no estrangeiro, falava sobretudo dos portugueses nos Estados Unidos, naquela altura, porque são portugueses que são profundamente integrados e apegados às suas raízes. É o mesmo discurso que temos hoje. Evidentemente, não podemos comparar o contexto político. Mas há certos discursos que perpassam e atravessam os contextos políticos.
Isso tem a ver com as divisas dos imigrantes ou não?
Terá também a ver com as divisas dos imigrantes, com certeza, embora desde aqui há uma década falava-se muito que Portugal já não é um país de imigrantes, é um país de imigrantes. Com I. Portugal teve que rever esse discurso porque viu-se que não é bem assim. E que os imigrantes com I estão a sair e os imigrantes com I também estão a sair de Portugal.
Ora, há instantes falou de saudade, já conhecíamos o cantinho da saudade. Ora, RTP, isso se eu disser que é o ecrã da saudade, estou longe da verdade?
Não diria que será o ecrã da saudade, porque a RTP veiculou uma segunda imagem, que é a imagem da modernidade de Portugal. E isso vê-se nas autopromoções, vê-se também na publicidade, onde muitas vezes, se tivermos com atenção, aparecem duas imagens, uma imagem da história e uma imagem da modernidade. Isto é, a imagem da história é o padrão de descobrimentos, por exemplo, os castelos, e da modernidade, a Ponta Vasco da Gama, os estádios do Euro 2004, e um Portugal moderno que as autoestradas que investiu. E, portanto, não é só um Portugal da saudade. Embora essa imagem também tenha passado, porque por contingências também de direitos de difusão, a certas programas mais atuais que não podem ser difundidos pela RTP Internacional. Embora, quando eu fiz este estudo, os portugueses cá em França, nomeadamente, não vinham tanto como vêm hoje a TV Cabo e outros
canais.
Outros canais, portanto. E hoje muitos vêm já não vêm a RTP Internacional, mas vêm a RTP 1.
Tem a SIC, tem a TVI.
E os canais do Cabo, como em Portugal. Mas na altura não era tanto assim.
Ora, quando eu falei em instantes, precisamente, que fiz todo um trabalho de inquérito, qual é o sentimento dos telespectadores de origem portuguesa relativamente à RTPI? Começamos talvez pela primeira geração, ou seja, aqueles que chegaram nos anos 50, anos 60. Qual é a relação que eles têm? O que é que eles pensam da RTPI?
Primeiro, a primeira geração, temos que ver primeiro que os portugueses não passam um tempo a ver a RTPI, não é? Faz parte daqueles que a têm em casa, muitos ou alguns não a terão em casa, mas aqueles que a têm, faz parte do seu universo mediático. Mas a relação que eles têm com a RTPI é a relação que têm com Portugal. Isto é uma relação de proximidade, uma relação de, às vezes, através de certas emissões históricas ou culturais, recordar o Portugal de antigamente, embora eles saibam perfeitamente que Portugal já não é assim, mas todos nós precisamos, às vezes, de voltar um pouco às raízes. E outras vezes, sobretudo quando é as informações, nós temos, quem vive em França, ouve muitas vezes quando um português que vive cá fala de Portugal mais negativamente, por exemplo, o sistema de saúde, por exemplo, ou a burocracia, essas coisas. E, portanto, a relação que eles têm com Portugal nas férias, por exemplo, repercute-se quando vem o telejornal. E há pessoas que dizem, ou nós dizemos, vê-se bem que é Portugal, só em Portugal é que pode acontecer isso, não é? Porquê? Porque temos uma relação de amor, não diria amor-ódio, mas amor e distanciamento relativamente a Portugal. E é essa relação que temos relativamente à RTP Internacional, que é a imagem de Portugal. E também poderá passar essa relação com os outros médias portugueses, e também poderá, talvez, não fiz este estudo, mas a relação com a Rádio Alfa também passará também um pouco por aí.
No que diz respeito aos jovens de origem portuguesa, esses penso que já têm, uma relação, já têm um olhar diferente relativamente à RTP.
Muito, muito mais distanciado. Dos jovens que eu encontrei, havia três perfis, digamos assim. Havia uns jovens que diziam: eu não sou imigrante, e aliás não eram imigrantes, porque
já nasceram aqui automaticamente.
Mas eu não faço parte da comunidade imigrante, eu sou português. Eu não sou português residente do estrangeiro, eu sou português como os portugueses de Portugal. E esse tinha um discurso muito nacionalista, não é? Havia outro tipo de jovens que estavam mais distanciados de Portugal, e só temos a outros é que se identificavam a Portugal. Por exemplo, nos jogos da Seleção Nacional. E E, portanto, aí vemos, e não é inocente, que se vai para os Campos Elíseos com a bandeira portuguesa, não é? Enquanto eles não andam com a bandeira, nem se mostram, nem dizem que são portugueses no dia-a-dia. Mas, quando é certas manifestações que lhes permite competir, entre aspas, no bom sentido do termo, as suas origens podem competir com as origens dos outros, então apresenta-se as suas origens. E, portanto, e esses dois tipos não gostavam muito de distância da RTP Internacional. Há também alguns que são mais perto, que são, que seriam os jovens que frequentam mais associações, campos, arranjos folclóricos, assim, que poderiam estar mais perto. Mas tudo isso depende do percurso de cada um e não se pode fazer uma imagem geral, porque cada um tem um olhar diferente, uma relação diferente à televisão, em função do seu percurso e da sua história também.
O que me impede, precisamente, quando vemos o conteúdo das emissões da RTPI, a música, bom, alguém lhe chamou a música Pimba, mas enfim, está aparentemente a rainha. É por acaso conceito de cantores ditos da imigração que estão lá sistematicamente todos os dias, não é? E depois a história dos três Fs: Fátima, futebol e folclore. Eu sei que isto é muito redutor apresentar isto, mas no entanto podemos dizer que a tónica, bom, talvez não seja uma boa imagem daquilo que é Portugal. Também não vejo a comunidade portuguesa residente no estrangeiro, talvez mereça algo mais do que isso, não?
Isto é, de facto essas três imagens, os três F, passam na RTP Internacional. Embora tínhamos também que reconhecer que já passaram muito mais, que já tiveram uma visibilidade maior e hoje menos. Hoje menos, isto é, até aqui há uns tempos atrás, porque o problema da RTP Internacional também é que houve muitas mudanças e é preciso saber, por exemplo, quem está agora à frente da RTP é responsável pela RTP Internacional também. Mas o seu lugar depende das audiências da RTP1. Portanto, RTP Internacional, eu não estou a dizer que ele não se interessa com ela, deve se interessar, com certeza, mas no organigrama da televisão depende de alguém cujo lugar está definido em função das audiências da RTP1, quer dizer, não tem muito sentido, não é? E portanto a RTPI também foi muitas vezes o parente pobre, menos no período de 2003, 2008, onde houve um forte investimento, podíamos dizer, relativamente aos outros anos, mas foi um parente pobre. E depois, é verdade que muito futebol, eu gosto de futebol e não tenho nada contra isso, mas muito futebol e emissões para falar de futebol também, folclore um pouco menos, mas foi substituído pelos chamados talk shows, que tiveram há que reconhecer que tiveram uma coisa muito positiva. Podemos criticar, não estar de acordo com o conteúdo, mas tiveram uma coisa positiva, foi pôr em contacto os imigrantes com os portugueses residentes, com o Portugal. E, portanto, dar visibilidade de Portugal aos imigrantes e dar visibilidade aos imigrantes em Portugal. Portanto, quando aquelas emissões em horário nobre, portanto, em direto da Câmara de Paris, portanto, nunca houve um horário nobre da Câmara dos portugueses da França em Portugal. Portanto, também tiveram esse aspecto positivo, mas de facto, quando se passa das 10 da manhã até às 5 da tarde em talk shows, poderia haver mais diversidade.
Em um pulo no sítio qualquer. Ora, nós o que fizemos até agora, Manuel, foi sobrevoar. Que, bom, tudo isto está bem detalhado no seu livro, o conceito de capítulos e por aí fora, mas há coisas, bom, que nós nos empolgamos, sobretudo hoje aqui em França, fala-se muito de identidade nacional. Ora, e aí eu foco, vou mais, digamos, para que os jovens de origem portuguesa, vendo a imagem e aquilo que a RTP tenta fazer, bom, conscientemente ou não, de guardar os portugueses uma certa identidade lusitaniana ou lusitana e por aí fora. Como é que os jovens portugueses finalmente se podem situar quando vêem, quer dizer, a imagem que é dada dessa identidade, entre aspas, idealizada ou não, a portuguesa?
Esse é um aspecto muito complexo que basta vermos, se formos dar uma espreitadela, quem tiver internet e for dar a Skyrock, vai ver os sítios dos jovens de origem portuguesa, onde a bandeira está muito presente, também a música Pimba também está, mas não só, bandeira, onde há um merchandising de vestuário com imagem portuguesa, e a maior parte desses jovens nunca vão voltar para Portugal. E tem uma relação com Portugal, às vezes, distanciada, em certos momentos, na sua vida, no dia-a-dia. Mas, nesses espaços, eu acho que as pessoas funcionam muito, a identidade não está compartimentada, mas em determinados espaços damos mais larga a nossa identidade, a nossa origem portuguesa, noutros damos mais largas a nossas origens francesas, por exemplo. E, portanto, isso está, não está compartimentado, mas é muito plural.
Antônio da Cunha, Manuel, muito obrigado. Lembro-lhe les Portugais de France face à leur télévision. Une préface très importante de Rémy Riffel, parce que là, il met les points sur les i quand même, oui, non?
Sim, sim.
Par rapport à cette même chose.
Sim, sim, porque é um tema que é muito pouco abordado em França, porque é a questão da integração e não se fala das minorias. Não há minorias, somos todos franceses. Podemos ser todos franceses ou não, ter nacionalidade francesa ou não, mas de facto há uma vida também, entre aspas, podemos não chamar comunidade, mas há uma vida em função das nossas origens que também é importante.
Palavras de Manuel Antunes Cunha a propósito de Les Portugais de France face à leur télévision, publicado por Presse Universitaire de Rennes, uma entrevista que realizamos em direto aqui nos estúdios em 2009. E para finalizar esta primeira hora, nada melhor do que música Ângela Silva com o tema Flor d'Alma, é um poema de Flor Bela Espanca.
Princípio e fim, nos versos que te fiz, traços de aprendiz, caindo a magia da flor.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 30 de agosto de 2026, com efeito, já lá vão o quê? 15ª temporada da emissão. Nesta segunda hora, aliás, antes disso, queria referir que pode ouvir novamente a emissão em podcast, na terça-feira, noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, mas igualmente, diretamente, no podcast da Rádio Alfa. Esta segunda hora é dedicada a um diálogo entre o cineasta José Vieira, autor do livro Souvenir d'un futur radieux, publicado pelas edições Chandain e Lima, e a socióloga Margot Delon, autora de Enfants de Binouville, une autre histoire des inégalités urbaines, édition La Dispute. A referir que o livro José Vieira foi publicado numa nova coleção Brulho Frontière da Chandain e Lima, e quisemos falar com a pessoa que co-dirige esta nova coleção, que é a Milene Contival. A referir que as entrevistas foram realizadas em direto no dia 7 de abril de 2024. José Vieira, Margot Delon, avant tout, bonjour, merci d'être sur Radio Flood, d'être dans les studios.
Bonjour.
José Vieira, souvenir d'un futur radieux chez Chandaigne, un livre. Alors on est habitué à l'image, on est habitué aux analyses et à cet nombre d'idées qui passent à travers l'image. Qu'est-ce qui vous a appris, ou qu'est-ce qui t'a appris, parce qu'on est depuis longtemps, on est hypocrite, d'écrire un livre?
Bon, c'était, j'allais presque dire, c'est une envie qui me vient de l'enfance. J'ai toujours adoré les livres. J'avais envie d'écrire, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Au moins un dans ma vie. Et, là, j'avais, il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire un film et puis, j'ai commencé à écrire le projet et je me suis aperçu très vite que ce que j'étais en train d'écrire ne tiendrait jamais dans un film. Donc voilà, c'est devenu un texte, le film est devenu un texte, c'est comme ça qu'est née l'idée du livre, quoi. Mmh. C'est-à-dire, on peut dire plein de choses dans les films, hein. Et j'ai senti que là, soit pour raconter ce que j'avais raconté, notamment l'histoire de mon père, soit je rentrais dans la fiction, soit j'écrivais. Et j'avais aucune envie de faire de la fiction. Ça ne passait pas dans le documentaire parce qu'il n'y avait pas d'image pour remettre le texte. Donc voilà, c'est parti de là.
Voilà, et en même temps, il y a une histoire qui n'avait pas été racontée jusqu'alors. Il y a une histoire qui n'a jamais été racontée. C'est vous que le dites, hein, moi je n'invente rien.
Une histoire?
Oui, une histoire, parce que quand on parle de la communauté portugaise, on dit qu'elle est invisible, entre guillemets. Mm. Donc il y a plein de choses à raconter par rapport à ce parcours, par rapport à leur vécu aussi.
Tu parles de l'histoire de mon père?
Oui, de ton père, mais également de la communauté portugaise. Il y a plein de choses qui n'ont pas été écrites, n'ont pas été dites.
Ah oui, ça, ah oui, c'est ça. Ah oui, excuse-moi, je comprenais pas. Je suis peut-être mal réveillé ce matin, mais on a un large déficit de prise de parole quand même dans l'immigration, au niveau du cinéma, de la littérature, même des études. Mais je crois que en bande dessinée, il y a des choses qui commencent à naître. J'ai encore une bande dessinée qui vient de paraître là, qui s'appelle Brulette, donc Papillon.
On va
il y a des choses qui commencent, mais en littérature, nous sommes extrêmement faibles. Nous n'avons pas vraiment de romans qui racontent cette histoire d'immigration, qui racontent par où nous sommes passés, tout simplement. Et c'est vrai qu'on est, un peu. J'ai l'impression qu'on vient du silence et pour l'instant, on reste un peu silencieux, on va dire.
Alors, il y a quelque chose aussi qui est passé. Je n'ai pas passé sous silence, dans la mesure où il y a tout un tas de publications, des études qui ont été faites. Mais Margot Delon, enfin, débute en vie d'une autre histoire des inégalités urbaines. Il s'agit d'une enquête, d'un passé oublié dans plusieurs villes françaises. Et pourtant, c'est assez récent tout ça.
C'est assez récent, mais moi, quand j'ai commencé mon enquête, donc c'était d'abord une thèse de, enfin, mémoire puis une thèse de sociologie à Nanterre puis à Champigny-sur-Marne. Et en fait, au début des années 2010, on en parlait moins qu'aujourd'hui. Alors, en particulier côté Nanterre, mais bon, côté Champigny, disons que ça avait été, on avait peu d'études, il y avait quelques travaux d'historiens. Mais il me semblait qu'il restait encore à faire une recherche sur les expériences, donc bien comprendre ce qu'avaient été ces expériences du bidonville, et surtout les conséquences que ça avait pu avoir pour les personnes qui avaient passé un certain nombre d'années dans ces lieux de vie.
Alors, votre livre raconte l'histoire des enfants des bidonvilles de l'après-guerre. Alors, en 1966, hein, si on peut situer un petit peu les trucs, 75 000 habitants dans les bidonvilles, mine de rien. Justement, vous avez suivi quoi, le parcours de ces jeunes qui ont vécu dans les bidonvilles? Vous avez cherché des témoignages? Comment vous avez travaillé?
Le point de départ, c'était vraiment les enfants. Enfin, ceux que moi j'appelle les enfants, qui quand je les ai rencontrés au cours de cette recherche, avaient entre 40 et 60 ans, mais qui étaient enfants à la période des bidonvilles. L'idée, c'était de reconstituer à partir de leurs souvenirs et la diversité des expériences, et ensuite les parcours, en fait, bien qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois que les bidonvilles ont été détruits, avec un peu l'idée de prendre le contre-pied des scènes d'expulsion auxquelles on assistait et on assiste encore aujourd'hui. Le bulldozer arrive, les baraques sont détruites et on ne sait pas ce que deviennent les habitants. Comme là, il y avait un peu de profondeur temporelle, il me semblait que c'était intéressant pour comprendre comment les inégalités se fabriquent et comment elles se reproduisent ou ne se reproduisent pas toujours exactement de la même manière sur le long terme. Et en plus de ces récits, donc il y était des entretiens approfondis avec des personnes que j'ai vues parfois une fois, parfois deux, parfois un peu plus. L'idée c'était de les suivre dans différents contextes. Bon, voilà, il se trouve qu'il y a eu des manifestations à visée mémorielle sur mes deux terrains d'enquête. Et donc c'est des choses que j'ai observées. J'ai aussi parfois accompagné les personnes, je sais pas, dans des cafés, entre eux, en famille, etc. Et ça a été complété en partie par un travail d'archives départementales du Val-de-Marne et à celle de Champigny, puis par un travail d'analyse statistique pour avoir un peu des données de cadrage plus générales sur ces populations en France.
Alors, dans votre introduction, c'est page 7, vous citez José Vieira, comme par hasard. Alors, José Vieira, l'enfant qui part ne sait pas où il va, il pleure de se perdre, alors il sort la tête par la fenêtre du train et chantonne une jolie ritournelle. Donc, t'es arrivé en 1967, ici à Paris, t'étais petit. Une chose est certaine, c'est que, bon, il y a plein de choses qui t'ont marqué, parce que, bon, t'as débarqué, c'est le cas de le dire, au bidonville de Massy, avec tout ce que cela implique. Alors, il y a des images qui sont restées ou pas trop. On va y revenir après par rapport à la mémoire, parce que j'ai l'impression que la mémoire par rapport à tout ça, chez toi, elle est un petit peu floue. Je ne sais pas si ça correspond à une réalité.
Oui, de toute façon, alors, la mémoire, c'est une construction. On en parlait tout à l'heure avec Margot, c'est une construction, ça dépend à quel moment de ta vie tu es. Par exemple, moi, c'est vers la quarantaine que je me suis intéressé à mon enfance, par exemple. Et je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de gens. Et commencent à venir des images, et ces images sont construites à partir de ce que je vis aujourd'hui, comment je vois la réalité des migrations aujourd'hui, aussi du travail que j'ai pu faire dans les bidonvilles avec les Roms. Donc, je regarde ce passé aussi à travers ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Évidemment, c'est une mémoire qui est extrêmement floue. Ça se travaille, la mémoire aussi, ça se construit. Et c'est ça que j'essaye de faire dans un des textes, notamment sur le bidonville, qui s'appelle Une saison dans la boue, où j'essaye de me souvenir d'un certain nombre de choses qui étaient très dures, mais aussi des moments où j'étais un enfant insouciant qui jouait, et pour qui le bidonville et ce qu'il y avait autour du bidonville, les terrains vagues, c'était des terrains de jeu magnifique aussi. Donc je dirais juste que ma sœur, qui moi j'avais entre 7 et 12 ans, ma sœur qui avait 15 ans, elle a pas du tout les mêmes souvenirs que moi, parce qu'elle pouvait pas sortir de la baraque. C'est-à-dire qu'elle était des filles étaient à ce moment-là enfermées parce que les parents avaient peur. Donc on n'a pas à quelques années près, les filles et les garçons n'ont pas du tout les mêmes souvenirs. C'est important aussi de dire ça.
Alors, il y a quelque chose d'important, je fais une petite parenthèse par rapport à vos livres, hein. C'est que ça, c'est une question tabou, parce qu'on sait qu'il y a eu des viols dans les bidonvilles. Et ça, ça fait des années que j'essaie de travailler dessus, d'avoir des témoignages des femmes, c'est difficile. Je pense que, bon, ça, c'est quelque chose, à creuser, parce que, bon, pourquoi c'est une question tabou, tout ce qui se passait dans les bidonvilles, Margot?
Là, il va y avoir une question de source, effectivement. Enfin, c'est des choses qui sont sans doute probablement arrivées, mais bon, dont on n'a pas, donc, en termes d'archives, sans doute qu'il n'y a pas de traces qui ont, ou très peu. Enfin, il faudrait regarder plus précisément les archives, peut-être policières, mais bon, à mon avis, enfin, vu la difficulté, même aujourd'hui, qu'on a à avoir des données sur ces choses-là, je pense qu'à l'époque, c'était encore plus compliqué. Et dans les récits, des familles, c'est déjà une période qui était assez stigmatisante. Alors, peut-être qu'il y a des endroits où on en parle, ça vaudrait le coup de chercher, mais disons, on parle d'un événement à portée de traumatique dans un contexte de vie difficile, donc c'est une double raison de ne pas en parler, quoi, il me semble. Mais je n'ai pas encore pas rencontré.
Alors, il y a quelque chose qui est commun aussi, il y a plein de choses communes dans vos livres, c'est l'enjeu et le contexte politique. Le Portugal, j'allais dire,
Car la guerre coloniale, finalement, la guerre coloniale, c'est ça que ça a fait démarrer tout un tas de choses. Là, quand on parle souvent d'immigration économique, mais en réalité, c'était l'immigration politique. Et ça, on dirait que la guerre coloniale, ça a été une importance énorme, mais ça a été un petit peu mis de côté. Mmh. Et dans ton livre, justement, tu insistes là-dessus. L'importance de la guerre coloniale, et le fait de l'immigration et tout ce que ça a impliqué pour ceux qui sont partis.
La guerre coloniale commence en 61, l'immigration démarre vraiment entre 61 et 63, donc il n'y a pas de hasard là. Mmh. Et puis, c'est important parce que c'est une immigration, mais au-delà de l'immigration, c'est un exode. C'est un million et quelques de personnes qui vont partir en 15 ans, quoi, du Portugal. Donc, c'est forcément un acte politique, même si les gens individuellement vont dire ouais, moi je suis parti parce que j'avais envie d'entrevoir un avenir pour mes enfants ou c'est un peu la misère, ça commence à devenir compliqué. Mais quand on regarde l'histoire, quand on observe l'histoire, on s'aperçoit que c'était un énorme exode et que cet exode il est forcément politique, c'est dire non à un régime, même si les gens n'étaient pas encore. Mon père n'était pas un opposant à Salazar, quoi. Il n'était pas d'accord avec le régime, mais il s'est déclaré pas comme opposant, il affrontait pas la police politique ou les gens du régime. Donc, mais il va partir, il sait très bien et il sait parfaitement bien que c'est un acte politique, même s'il il va pas le dire, il va les immigrés, j'ai fait un acte politique, je suis parti. On a quand même appelé ça un plébiscite par les pieds contre le régime de Salazar. C'est Albano Cordero qui a employé cette expression-là. Et je trouve que c'est important de remettre ça dans un contexte politique. Et il faut et aussi rappeler que l'immigration portugaise est une immigration hautement politique dans la mesure où il y a eu des gens qui ont déserté l'armée, directement, là je parle, il y a des gens qui sont venus pour ne pas aller en prison ou parce qu'ils étaient allés en prison. Donc il y a énormément d'opposants politiques qui sont venus en France et des gens qui se sont réfugiés ici pour ne pas aller à la guerre.
Mmh. Alors, question d'héritage, Margot Delon, en filigrane, il y a aussi la guerre d'Algérie, il y a tant de tas de choses derrière l'immigration.
Oui, du coup, pour moi, c'était vraiment intéressant d'avoir ces deux histoires contemporaines, enfin à l'époque, mais aussi aujourd'hui, pour voir comment les mémoires se construisaient. La guerre d'Algérie, sur le vécu et sur la forme des bidonvilles, en fait, a un impact énorme, au moins à Nanterre. Un truc qui m'a surprise quand j'ai commencé l'enquête à Champigny, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient non, mais chez moi c'était pas un bidonville, c'était plus construit, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les archives. L'idée que les deux bidonvilles auraient été différents en raison des caractéristiques des populations qui les habitaient. Donc algériens, principalement algériens à Nanterre et principalement algériens à Champigny.
Portugais à Champigny.
Et du coup, donc il y a plein de raisons qui expliquent ces formes et ces expériences différentes, mais notamment le fait qu'à Nanterre, les baraques étaient vraiment, en tout cas pendant la période de la guerre d'Algérie, surveillées d'extrêmement près par la préfecture, par la brigade Z, qui interdisait toute nouvelle construction. Et du coup, on avait un niveau de précarité et de surpeuplement qui a été vraiment très très fort au tournant des années 60.
Précarité, justement, parce que bon, c'est abordé ce thème-là dans vos deux livres. Précarité tout court, question de logement. Et Javier, je me souviens maintenant de ton DVD, Le bâton en carton. C'est-à-dire les bidonvilles des années 60. Aujourd'hui, on est entouré de bidonvilles qu'on ne voyait pas. Et ça, il y a ton voyage que tu as fait à Hendaye, on va y revenir. Mais justement, il y a quelque chose qui perdure depuis des décennies, c'est la précarité. C'est pas pour jeunes, pour rien qu'aujourd'hui, pour le problème d'habitation, il est énorme. L'un et l'autre, comment on peut finalement lier ce qui se passait dans les années 60 et des bidonvilles, et aujourd'hui, Margot?
Peut-être déjà souligner que en fait le problème de l'habitat précaire dans les années 60, il était beaucoup plus massif et pourtant des solutions politiques, alors avec plein de limites, hein, c'est pas pour dire qu'il faut refaire des cités de transit ou ce genre de choses, mais en tout cas il y avait une ambition politique d'investir dans le relogement, dans la scolarisation des enfants qui a plus du tout aujourd'hui, en dépit du fait qu'on est sur des chiffres quand même plus inférieurs. Il faut aussi, je pense, prendre en compte la continuité de la stigmatisation et de la ségrégation, dans la mesure où on aurait pu penser, et ça je trouve que c'est un truc qu'on voit beaucoup dans tes documentaires et dans ton livre, José, c'est que finalement il y a une continuité d'un regard vraiment méprisant et raciste sur les habitants, à tel point qu'on est parfois troublé par la superposition des discours en disant, mais soit finalement, on se souvient d'un futur radieux, est-ce qu'on est en train de parler des Roms, est-ce qu'on est en train de parler des Portugais? Et je trouve que ça aide à prendre quand même de la distance avec ce qu'on voit aujourd'hui, de savoir que c'est une histoire qui s'est déjà passée. Bon, c'est un côté désespérant, mais ça permet aussi d'avoir une distance critique qui peut-être peut transformer un peu la manière de se mobiliser et d'envisager ces questions.
Moi, je pense toujours à cette idée que les gens... quand j'ai tourné à Massy, donc là où j'avais habité, Zombies dans la ville des Roms, je voyais bien le regard méprisant que les gens avaient sur les Roms. Et je me revoyais 40 ans en arrière, et je me disais, les gens qui habitaient les bâtiments, qui devaient voir le bidonville de loin, ils disaient, mais avec ces gens-là, on pourra jamais rien faire. Regardez, mais qu'est-ce qu'ils viennent... Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est ce que disaient les voisins des bidonvilles. Mais il ferait mieux de rester chez eux que de venir ici vivre dans de telles conditions. Et donc les gens avaient, à cette époque-là, avaient un regard méprisant sur les bidonvilles, le même regard qu'aujourd'hui, quoi. La figure du voisin du bidonville est extrêmement importante pour comprendre que finalement, les regards, c'est pratiquement les mêmes mots, en fait. On est dans les mêmes mots. La gestion des bidonvilles par les municipalités est la même. C'est-à-dire qu'on nous a laissé, nous, pendant 2 ans, sans eau, sans un robinet d'eau. Voilà. Et on a fait pareil aux Roms, je veux dire. Donc, il y a quand même des superpositions. Alors, évidemment, la situation n'est pas la même. On a un petit peu moins besoin de main-d'œuvre et on a été mieux tolérés. Les bidonvilles ont été mieux tolérés à l'époque que maintenant. C'est clair.
Quand on est jeune dans un bidonville, Joseph, on a honte. On dit pas où on habite, parce que bon, là, on sent dans quel, on sent inférieur aux autres, on sent quoi? Mais tout ça, quand on va à l'école,
Bon, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas carrément pas bien, parce que on est obligé d'être tout le temps dans le mensonge, et moi, j'étais obligé, à l'école, personne ne savait que j'habitais au bidonville, quoi. Et c'est pas facile à cacher. Parce que on y habite et puis que généralement on va vers cet endroit-là, mais heureusement le bidonville était isolé, donc personne me suivait. J'ai pas été démasqué, voilà. Donc pendant toutes ces années j'ai tenu bon. Et alors qu'il aurait été tellement simple de dire voilà, j'habite dans un bidonville, c'est injuste, c'est pas normal. Évidemment, t'es un enfant, tu penses pas du tout comme ça, tu veux juste cacher les choses, quoi. Et puis ça donne. Je ne mesure pas encore les conséquences que ça a eu sur moi, mais et sur les gens qui sont passés comme moi par là. Mais c'est dur.
Finalement, un immigré, c'est quoi? C'est un sous-homme, une sous-femme. C'est quoi au juste? Bon, c'est juste une bête de somme pour travailler, Margot.
Bon, du point de vue des employeurs et des hauts fonctionnaires, c'est assez net. Enfin, effectivement, les archives, les documents qu'on a sur cette époque, mais encore aujourd'hui, il y a une espèce de cynisme dans la manière de traiter des personnes qui ont une histoire de vie complexe, pleine, avec des espérances. Enfin, c'est vraiment une déshumanisation qu'on trouvait à l'époque et qu'on retrouve encore aujourd'hui, oui.
Bien entendu, sur les jeunes qui sont passés par les bidonvilles, ils ont eu des enfants. Et dans ton livre, José, tu parles d'un voyage que tu as fait avec ta fille, mm-hmm, en Dai. Et tu as fait les quais de, justement de la gare en Dai. Et tu as essayé d'expliquer à ta fille un certain nombre de choses. Et tu dis, entre autres choses, un tiers des Français a au moins un grand-parent qui a dû quitter pour se faire une vie en France. Tu en fais partie. Bon, plus loin, la page suivante. Je lis ça, pardon le micro. Laissons à d'autres l'aveuglement d'enfermer leur passé d'immigration dans un cercueil et de leur dénier le droit de chercher une vie meilleure. Faisons de notre mémoire un lieu ouvert, un lieu incommun où les exodes du présent interrogent une histoire que refusent de se taire.
Bah, c'est tout simple, c'est très simple. Si on est passé par une histoire, on a réfléchi. Je viens de l'immigration portugaise, de l'exode portugais. Si on a réfléchi un peu comment s'est passé cet exode et comment finalement on n'a pas été si bien accueilli que ça, puisque on a notamment habité les bidonvilles. Quand on réfléchit à cette histoire, comment on peut fermer la porte aujourd'hui aux autres immigrations qui arrivent pour les mêmes raisons, parce qu'ils fuient la guerre, parce que ils cherchent un avenir, tout simplement, ils fuient la misère. Comment on a bien compris pourquoi on est là finalement, pourquoi on n'est pas resté au Portugal ou en Algérie ou ou en Espagne ou en Italie. Je pense à l'Italie notamment parce qu'il y a des gens aujourd'hui d'extrême droite qui viennent, qui sont issus de l'immigration italienne, malheureusement. Comment, une fois qu'on a réfléchi à ça, comment on peut, je comprends pas moi, comment on peut fermer la porte à ceux qui arrivent aujourd'hui, qui viennent pour les, comment on peut ne pas être hospitalier avec ces gens-là. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible, quoi. Donc voilà, c'est simplement, les histoires qui refusent de se taire, c'est ça. C'est simplement de dire, les gens, ils arrivent pour même les raisons que nous sommes venus. Et pourquoi aujourd'hui, on les accueillerait pas?
J'ai commencé par la mémoire et, malgré tout ce que vous dites, à la fin de votre introduction, le livre se conclut sur les enjeux mémoriels et politiques d'une telle histoire. Il s'agit de comprendre pourquoi tous les enfants ne se souviennent pas de la même façon de leur passé dans les bidonvilles quand parfois le silence dans le règne le silence dans les familles. D'autres font de la mémoire une ressource politique et un instrument de lutte contre les inégalités contemporaines. On revient aujourd'hui justement. Alors, José vient parler des immigrés d'origine italienne. Bon, leurs parents, ils sont pour rien probablement, mais enfin, justement, alors, la mémoire et les enjeux contemporains.
Bon, c'est sûr que ça fait directement écho à ce que vient de dire José, et ça fait aussi écho à d'autres témoignages, mais positionnés que j'avais recueillis, notamment à Nanterre. Je pense à un enquêté, à Kim, qui a l'une des trajectoires les plus marquées par les inégalités dans les bidonvilles, par les difficultés, et qui en fait est de toutes les luttes, comme il dit. Enfin, dis-moi, c'est plus fort que moi. Quand il y a un truc qui me, même si ça me regarde pas, quand il y a un truc qui va pas, j'y vais. Il était syndiqué, etc. Et l'idée avec le livre, c'était vraiment d'essayer de comprendre d'où ça vient et en quoi l'expérience de bidonville peut aussi, dans certaines conditions, constituer une matrice, ou en tout cas une voie vers la politisation, c'est-à-dire des rencontres, mais ça tient aussi à une, et ça, je pense que tu l'as un peu dit aussi, ça tient aussi à une sorte de réflexivité, en fait. On revient sur son passé, on y pense d'une certaine manière, on digère l'expérience et on en fait une ressource pour se mobiliser. Cette réflexivité, elle vient pas non plus dans n'importe quelle condition. Je pense qu'il y a aussi, et ça répond un peu à ton interrogation finale, il y a aussi des conditions dans lesquelles c'est plus difficile ou plus contraint, en tout cas, d'en faire une ressource politique. Côté, en tout cas moi, les personnes que j'ai rencontrées à Champigny, pour une grande part d'entre elles, c'était pas un positionnement nécessairement qui était là, mais aussi parce que ça aurait été aller contre l'image de l'immigré modèle que, et localement et nationalement, on leur faisait un peu sentir. C'était, vous êtes intégré, vous êtes pas comme les autres, vous êtes pas comme ceux du Bois Labbé. Donc finalement, il y avait comme une catégorie dans laquelle on a aussi, dans le sens la société française, une forme de racisme bien ancrée, a aussi poussé les Portugais à entrer, et c'est compliqué d'en sortir, en tout cas, il y a une pénalité. Donc il y a aussi, je pense, une forme de... de se conformer à ce qui est attendu du groupe pour éviter d'être stigmatisé comme les Algériens ou comme d'autres formes d'immigration coloniale et post-coloniale.
Alors, il y avait le mythe du retour, je me souviens encore quand je suis arrivé. Les Portugais avec qui je travaillais, oui, je vais rester les 4-5 ans et après je rentre au pays. Bon, ils sont toujours là. Par rapport à l'immigration portugaise, on va parler avec José. Mais ça concerne les autres immigrations. Vous avez vu, bon, les Algériens, etc. J'ai l'impression qu'il y a ces deux positions complètement différentes les uns des autres parce qu'ils ont même, ils ont pas la même histoire parce que les Algériens, par exemple, ils avaient une histoire commune avec la France. Donc, je pense qu'il y a deux points de vue et il y a deux façons différentes d'envisager un retour.
Après, sur le... Alors moi, j'ai pas travaillé spécifiquement pour le retour, mais j'ai une collègue, Jennifer Bidet, qui a travaillé sur les maisons et sur les vacances, ce qu'elle appelle les vacances au bled. C'est un livre super qui est sorti il y a pas longtemps. Et il y a quand même un attachement fort à l'Algérie qu'il faut pas... Voilà, moi, c'était pas au centre de l'histoire que j'ai étudié, donc j'en ai peu parlé, mais il y a aussi un attachement très fort qui passe par la maison, par les vacances. Mais
rentrer en bled, comme on dit.
Voilà, mais il y avait... Enfin, c'était pas non plus le même rapport et à la langue et aux institutions, donc sans doute que ça a pris des formes différentes.
Alors, José, on n'a pas évoqué ton père dépassé pour les événements. Quand il y a eu mai 68, oh bonjour, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Finalement, le forgeron a été un petit peu perdu. Alors, dépassé aussi par les enfants, parce que les enfants étaient temps, ils ont grandi, le pays d'origine, qu'est-ce que c'est pas. La mère a vécu le retour au pays, mais attention, bon, l'émancipation, mine de rien, avec ses filles et avec vous. Les enfants, comme femmes, s'étaient émancipés. Et le mythe du retour. Le pays d'origine, c'est l'île des absents. s'écrire. J'invente rien. Parce que finalement, l'immigration, il ne faut pas oublier, par l'essentiel, c'est un exil. Qu'on veut y parler de tout ce que cela implique. Non?
Oui, mais au début de l'immigration, on a besoin de croire que ce n'est pas comme ça. Parce que je pense qu'en fait c'est assez simple et en même temps très compliqué, c'est-à-dire que quand on débarque, on n'est pas bien parce qu'on est, il faut tout refaire à zéro, on a tout perdu et on n'a encore rien trouvé, donc on a besoin de se raccrocher à quelque chose, et se raccrocher à quelque chose, c'est un mythe qui traverse tous les exils du monde entier, dans le monde entier, qui est le retour de là où on est parti, quoi. Voilà. Et nous, au début, on s'est raccroché à ça, on y a cru, on y a vraiment cru, moi le premier, enfin adolescent, c'était merveilleux, le Portugal était un pays merveilleux. Bon, on en revient assez vite après, quand on devient adulte, mais je pense que fondamentalement, c'est un besoin que tous les exilés, parce que tous les immigrants ont besoin de croire que le pays qu'ils ont quitté devient une terre promise.
Oui, et d'ailleurs, tu racontes dans ton livre, ta sœur, qui avait 16 ans à l'époque, elle est retournée au village. Alors, elle était complètement, elle dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, elle était complètement dépaysée, c'est le cas de le dire. Finalement, on part d'un pays d'où l'on ne revient jamais. Tout a changé. Et nous aussi. Finalement, on est où? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Ça nous questionne, qu'on veuille ou pas.
Oui, c'est l'idée que ici, enfin, moi, tu parlais de ma sœur, elle prend conscience de ça, c'est-à-dire qu'elle vit ici, elle trouve une certaine liberté, et parce que quand on part, on est sous le coup de la propagande, on est conscient de rien, des petits fascistes, on va dire, pour simplifier les choses, des gens qui pensent comme ça que tout va bien, qu'on vit dans le meilleur des mondes, que Saint-Lazare est le chef, etc., etc. Et on débarque ici, on s'aperçoit qu'il y a quand même, le monde est différent, que notre petit pays, là, c'est un truc très très bizarre. Et donc, quand on y retourne, en ayant vécu quelques années ici, on s'aperçoit que finalement, c'est une prison à ciel ouvert, finalement, le pays. Et donc, et ma sœur prend conscience de ça, par exemple. Et ça, ça a été le début de la fin de la propagande sur nous, quoi, par exemple, dans notre famille, quoi. Et ça, c'est extrêmement important qu'elle ait eu cette prise de conscience-là, quoi.
Alors, de ce titre de votre livre, Marco Delon, une autre histoire des inégalités urbaines. Ça mérite une explication, ça.
Ben, c'est l'idée de, peut-être encore une fois, de pas de faire une généalogie, mais en fait, on fait face à un certain nombre de questions contemporaines. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le temps. La première version de l'introduction, en fait, je l'avais écrite en référence au film de José Vieira sur La Seigneur d'un futur à deux, donc la résurgence des bidonvilles, et notamment des bidonvilles roms. Et en fait, en juillet, il s'est passé ce qui s'est passé à Nanterre, la mort de Nel, etc. Donc en fait, ce qui est terrible avec la question des inégalités urbaines, c'est que j'aurais pu écrire 40 introductions différentes qui auraient eu 10 sens. Donc des populations toujours stigmatisées, ou des nouveaux arrivants stigmatisés, des quartiers dans lesquels les difficultés se reproduisent, exclus. Et l'idée, c'était du coup de faire un pas de côté par rapport à ces questions contemporaines qu'on aborde souvent mal, d'ailleurs, aujourd'hui, avec des discours à côté de la plaque ou stigmatisants, et de voir un peu sur la longue durée comment elles se constituent et qu'est-ce que des histoires comme celle des bidonvilles des années 60 peuvent nous dire des trajectoires, des groupes et des lieux contemporains.
Tout à l'heure, Gabriel a parlé d'extrême droite en France, des gens d'origine italienne et autres. Et comme par hasard, à chaque fois...
Je ne veux pas stigmatiser les gens d'origine italienne.
Non, absolument pas. aussi, quand on voit voir le nombre de Portugais candidats qui ont été élus à l'extrême droite, il y a des dizaines, sans oublier une blonde oxygénée qui, à un moment donné, faisait partie de la campagne de M. Le Pen. Bon, enfin, passons. Elle a été montrée à la télé dans une vidéo de campagne électorale. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ces années-là, les années 60-70, il y a eu une stigmatisation de l'immigration, les bidonvilles, voilà, les immigrés, etc. Finalement, aujourd'hui, 40 ans après, 50 ans après, est-ce que cette problématique politique, le logement, les immigrés, est-ce qu'on se retrouve, finalement, c'est d'autres nationalités, mais est-ce que ce problème-là n'est pas d'actualité? d'actualité.
Si, complètement. Alors c'est d'autres contextes. Je pense que la question aussi du marché de l'emploi n'est pas du tout la même. Effectivement, à l'époque, il y avait un besoin de main-d'œuvre fort et du coup, il n'y avait pas le même rapport à l'immigration, notamment portugaise. Il y avait aussi d'autres, une autre manière de traiter les bidonvilles, le fait que les bidonvilles roms ou les bidonvilles peuplées par ce qu'on appelle maintenant les exilés soient détruits aussi rapidement. Alors c'est pas pour dire qu'il faut laisser des bidonvilles s'enliser comme on l'a fait dans les années 60, mais en tout cas il y avait une forme de stabilité résidentielle à Nanterre comme à Champigny qui ont malgré tout favorisé des trajectoires, pas d'intégration, mais en tout cas d'attachement au lieu, du fait que les gens se sentaient partie de la ville. Et c'est vrai que quand on voit la fréquence et la rapidité avec laquelle sont détruits les bidonvilles, je pense que d'une certaine manière, ce sera beaucoup plus dur pour les enfants des bidonvilles contemporains. Mais il faudra l'étudier.
Parce que je pose la question, Xavier, hier, il y a eu deux manifs à Porto, au nord du Portugal. Une contre le fascisme, l'autre organisé par une association 1143, apparemment ce serait la date de création du royaume du Portugal. Bon, c'est pas tout à fait vrai du point de vue historique, mais enfin, ça n'empêche que la manif d'extrême droite, c'était contre les immigrés pour défendre l'habitation. Ça s'est passé hier à Porto, donc on y revient, ce que tu disais tout à l'heure.
Ben oui, on y est, je veux dire, je pense qu'on a, c'est pas, c'est, oui, au Portugal et en Europe en ce moment, on a un populisme d'extrême droite qui est en train de monter, il est en Italie, il est en Hongrie, et il risque de repasser aux États-Unis, et on vit une mauvaise période là. Mais qui n'est pas spécifique au Portugal. Moi, je suis évidemment très touché par ce qui se passe et par le fait que l'extrême droite est près de 20% des voix au Portugal. Voilà, il va falloir se battre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Bon, alors, ton livre, Xavier, de souvenirs d'un futur adieu, fait partie d'une nouvelle collection de littérature des éditions Chandaigne, Bruit de frontières. Mylène Contival, bonjour.
Bonjour.
Mylène Contival, merci d'être en direct avec nous. Alors, vous avez la responsabilité avec Anne-Marie Tourch de cette nouvelle collection. Concrètement, pourquoi avoir créé cette collection?
Bah déjà, merci de nous donner la parole et de nous inviter. Oui, en effet, c'est Anne Lima donc, qui a fondé les éditions Chandaigne en 88 aux côtés de Michel Chandaigne qui nous a donné cette responsabilité avec Anna Maria Torres. Les éditions Chandaigne, vous le savez, on est spécialisé dans le monde de langue portugaise. On publie énormément de textes de littérature et en littérature, on travaille la plupart du temps, en fait, avec des traductions. Et l'idée, en fait, des éditions, c'est explorer le monde lusophone, donc en littérature, aussi en histoire, et les différents pays, donc Portugal, Brésil, Angola, Mozambique. Et en fait, il y a quand même un lien qui est indéniable entre la France et le Portugal, et on avait envie d'explorer ce qui se passait un peu de ce côté-là, en littérature, mais du coup, c'est souvent des gens qui sont installés en France depuis longtemps, voire depuis toujours, et donc qui vont s'exprimer en français et écrire en français. Donc c'était en fait l'idée de cette collection, c'est de continuer l'exploration du monde lusophone, mais en français, parce que cette partie-là existe aussi dans la société française et dans le panorama aussi littéraire.
Alors, Mylène Condivar, il y a quand même des mots qui pèsent, hein, qui ont son importance. Je cite. Donc, cette collection, à savoir Brûle frontières, c'est un espace littéraire et poétique qui permettra de brûler les frontières, de montrer des réalités subtiles, sensibles, loin des clichés crasseux et médiocres qui collent encore à la peau des communautés issues des migrations luso ou étrangères plus généralement. Hein, c'est oui. Du lourd, hein, Mylène Condivar.
Oui, c'est vrai que on se rend compte que on est en 2024 et on est toujours autour des mêmes blagues et on est toujours autour d'une connaissance qui reste très superficielle et qui rentre en complète contradiction justement avec le lien historique entre la France et le Portugal. Et on pense que, alors il existe des livres, hein, tout de même, des témoignages, dernièrement des livres d'histoire aussi qui traitent de cette question-là, de l'immigration portugaise, là, pour le coup, en France. En littérature, il en existe aussi, mais peu, finalement. Et il y a le texte d'Anna Maria Torres, donc Terra Fria, qui existe, qui a été publié en 2021. Il y a un très beau texte qui s'appelle Le Poulailler de Carlos Batista, mais qui n'est plus disponible à la vente. Et voilà, et en fait, avec la littérature, on se disait... La littérature, ça permet à une voix, à une singularité de s'exprimer. Et donc, au lecteur, d'expérimenter une situation et d'avoir peut-être plus d'empathie avec cette situation et avec le personnage, avec ce qui est raconté. Et c'est de renforcer ce lien pour lutter, pour dénoncer, pour mieux comprendre notre histoire et surtout aussi dire que donc c'est la littérature française, c'est écrit en français, le texte de José est écrit en français. Enfin, la France, la littérature française, c'est aussi des gens qui sortent de doubles, de plusieurs cultures, qui ont une histoire qui est composée d'éléments, enfin qui est hybride, quoi. Et c'est pas du pur souche, quoi. Et ça, je pense qu'il est temps de l'accepter, de le montrer. Et notre collection, on a envie d'ouvrir cet espace-là.
Javier, une réaction à tout ce que tu viens d'entendre. Oui, je le réveille. Là.
Non, j'ai écouté religieusement Mylène. Qu'est-ce que je pourrais dire que moi je pense que il y a un truc extrêmement important, c'est les clichés qui continuent, quoi, qui perdurent. Mmh. Moi, dans le boulot que j'ai fait de réalisateur de documentaire, je l'ai vraiment senti, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à ces clichés-là, quoi, parce que c'est des blagues et tout, mais c'est quand même des fois, ça devient, c'est un peu lourdingue, quoi. C'est un peu lourdingue ce qui se passe des fois. Et Fernando Pessoa disait une chose, il disait ce que l'étranger connaît du Portugal aussi entre le rien et l'erreur. Et c'est vrai que au fond, je m'aperçois de plus en plus que, enfin, c'est pas une prise de conscience d'aujourd'hui, hein, mais que, ben, en France, on connaît très peu de choses sur le Portugal, sur l'histoire du Portugal. Qui sait qui est en France, si vous faites une enquête dans la rue, c'est qui est Salazar? Qu'est-ce qu'il représente au Portugal? Enfin, c'est 48 ans de fascisme et tout ça. Et on ne sait rien sur le. On sait. Et pourtant, on est nombreux à être là. Enfin, des gens issus de l'immigration portugaise, il y a 1 million et quelques personnes, et on ne sait rien sur le Portugal. Et en plus, on est surtaxé. Déjà de maçon et de concierge, ça c'est évident, mais il n'y a pas de déshonneur à être maçon et concierge. On ne l'est pas tous, voilà. Et il y a tout ça qui nous colle à la peau, comme si on n'avait pas d'histoire, qu'on n'avait rien à dire. Et ça me gonfle vraiment de plus en plus. Et des fois, je viens même un peu violent au niveau du verbe, on va dire. Parce que ras-le-bol d'être pris pour des cons, quoi. Voilà la vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'on est pris pour portugais, c'est le brave type, le brave paysan, le brave pecno, qui n'a rien à dire, quoi, qui n'a pas d'histoire. Voilà. Je suis un peu énervé.
Les choses sont dites, et bien dites. Bon, je donne mon opinion, mais enfin, c'est comme ça. Mylène, merci, bientôt.
Merci à vous.
Merci, et un grand bonjour aussi à Ana Maria Torres. Merci bien.
Oui.
Et merci à Javier, et merci également à Margot Dolon. Enfant de Bidonville, une autre histoire des inégalités urbaines chez La Dispute. Et Javier, bien entendu, Souvenir d'un futur radieux. Déjà le titre, bon, ça, c'est Javier, vraiment, c'est lui. C'est un titre à lui, plus personne aurait pu trouver un titre pareil. Merci d'être venu. Alors Margot, parce que vous dites, bon, finalement, dans votre livre, une histoire aux multiples ramifications contemporaines, on a intérêt de le lire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
En tout cas, l'idée, c'était vraiment de rendre accessibles les résultats d'une recherche longue, en travaillant beaucoup l'écriture. L'idée, c'était que des anciens enquêtés... des personnes que j'avais rencontrées puissent le lire, que des étudiants, des lycéens puissent aussi se l'approprier, des profs, des travailleurs sociaux. Voilà, donc c'est que ça circule, parce que je pense que ça peut nous dire aussi beaucoup de choses de la situation contemporaine. Il y a un aspect qu'on n'a peut-être pas abordé sur le, et ça rejoint un peu la discussion que vous aviez avec Mylène aussi, sur le poids des clichés, des stéréotypes. Et on en parlait avec José avant de commencer l'émission, le fait que sur, il y a une énigme statistique qui est que les trajectoires scolaires et professionnelles des personnes d'origine algérienne et marocaine est beaucoup plus diversifiée que les personnes d'origine portugaise. Donc ça s'explique et par des aspirations familiales qui sont pas exactement les mêmes, ça s'explique par des clichés qui ont la peau dure et qui parfois peuvent orienter aussi des destins scolaires vers certains secteurs en particulier, mais ça s'explique aussi par des rencontres avec des bénévoles, avec des militants qui sont beaucoup allés à Nanterre pendant la guerre d'Algérie, mais aussi après, et qui ont finalement permis aux enfants de certaines familles de connaître des ascensions sociales par l'école qu'on n'observe pas du tout à Champigny. Et je pense que ce truc-là, l'idée de dire, bah, sur le long terme, il y a des effets à la rencontre avec des bénévoles, des militants, donc même si, quand on s'engage auprès des habitants des bidonvilles contemporains, c'est dur parce que c'est détruit l'un après l'autre. En fait, je pense qu'il y a, sur le long terme, on voit des choses, quoi. Donc, c'était aussi un peu un mini message d'espoir à délivrer auprès de toutes celles et ceux qui luttent aujourd'hui auprès des familles. C'est qu'en fait, ça donne des effets, quoi.
Juste, je voulais dire un truc. C'est extrêmement important de lire le livre Enfants des bidonvilles parce que le fait que Margot mette en parallèle l'histoire du bidonville de Nanterre où il y avait plus d'Algériens et le bidonville de Champigny où il y avait essentiellement c'est un bidonville portugais. D'abord, c'est passionnant de faire cette histoire croisée. Et puis, ça nous permet à nous, issus de l'immigration portugaise, de réfléchir à notre positionnement aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans l'immigration. Voilà, je pense que ça fait réfléchir en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup interpellé quand même.
Merci à tous les deux d'être venus un dimanche en plus et un transport en commun. Galère. Merci. Margot, merci également, José.
C'est moi.
Xavier, auteur du livre Souvenir d'un futur radieux, édition Chandaigne et Rime, et sociologue Margot Delon, auteur de Enfants des bidonvilles, une autre histoire des inégalités urbaines, édition La Dispute Saint-Schkesser, et Romain Milène de Contival, qui est co-directrice de la collection Brûle Frontières de Chandaigne et Rime. Et estamos a chegar au final desta émission du dia 30 d'agosto, 2026, lembramos, emissão com radiodifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E para terminar, precisamente, bom, não posso esquecer o Sérgio Godinho, mas enfim, isso aí, logo a seguir, o HF, o Sérgio Godinho vai se despedir também por mim. Bem-ajam.
Passar, mas veio para. embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.